Nós paramos então no 7, versículo 6. Vamos ver de novo. Então, onde nós estávamos aqui? Nós estávamos que a Esther está no segundo banquete junto com Haman e Ahasverosh. E finalmente ela se abre e conta para Ahasverosh o que ela tanto deseja. E diz que nós fomos vendidos para ser aniquilados. Se fôssemos vendidos para ser escravos, ainda ficava quieta. Mas ser aniquilados, com certeza a pessoa que pediu isso para o Senhor, Vossa Majestade, não está pensando no prejuízo que o rei vai ter, porque afinal os judeus ajudam muito aqui no país e pagam impostos, etc. Então, Vayomer, então no 5, Vayomer Amelech Ahasverosh, o rei Ahasverosh falou, Vayomer Lester Amalcá, e falou para Esther Amalcá, nós vimos que enquanto ele não sabia de onde ela vinha, e não era de família real, havia um protocolo persa que não pode se falar em público, o rei não pode falar com uma pessoa que não é de família real. Ele tem que ter um intérprete, então ele tinha o tempo todo intérprete. Agora, Esther revelou que ela é da família de Shaul, e portanto era de família real. Então o rei Ahasverosh dispensou o intérprete, Vayomer Lester Amalkai, começou a falar diretamente com Esther Amalkai, quem é que está pensando em fazer uma coisa dessas? E nós vimos duas explicações, quer dizer, Miuzeveizeu, como assim? Ele não sabe? Ahasverosh sabe muito bem quem é. Então primeiro nós falamos, muito simples, só olhar para os chefes de governo atuais, que não são diferentes dos antigos. É sempre moda dizer que não sabe de nada. Não sabia, verdade, não sabia. Isso é primeiro. Segundo lugar, talvez o Malbim explica que quando Ahasverosh foi comunicado pelo Haman, ele foi comunicado pelo Haman Leabdam. Leabdam pode ter duplo sentido. Pode ser ou exterminar o judaísmo deles, ou pode ser Leabdam, exterminar eles mesmos. E Ahasverosh entendeu que o plano e o projeto era só tirar o judaísmo deles, não matar eles. Vatomer Esther 6. Vatomer Esther, Esther falou, sabe quem é? Ishtzar Oyev, um sujeito opressor e inimigo. Haman Hara Hazé, esse Haman, o malvado. Nossos sábios dizem que a palavra Hazé, todo lugar que aparece na Torá, este, é porque está sendo apontado. Dizem nossos sábios na Gemará que a Esther, quando começou a falar, ela começou apontando para o Ahasverosh. Falou, um homem opressor, inimigo, e aí veio um anjo e empurrou a mão dela para ela apontar para o Haman. Ela falou, esse Haman, o malvado. Por que isso? Porque na realidade, a Esther queria apontar o que de fato é o culpado. Ahasverosh está perguntando, quem é o culpado de toda essa história? A Esther pensou, assim dizem os comentaristas, Esther pensou, se é para salvar o meu povo, tem que ser na base da verdade, eu não vou mentir. Se é para falar a verdade, a grande verdade é que quem está por trás de tudo isso é você, Ahasverosh. Por isso ela apontou para ele. O Gaon de Vilna explica que é muito comum quando uma pessoa está pensando em uma pessoa, ele está conversando com outra, que ele sem querer chama essa pessoa pelo nome da que ele está pensando. Ou ele aponta para a pessoa que ele está pensando, mesmo que ele está, na verdade, falando da outra. Então, da mesma forma, ele diz, quando a Esther estava na frente do Ahasverosh, ela começou na cabeça dela a rezar para Deus, Deus, por favor, me ajuda a convencer esse Ahasverosh de tudo que está acontecendo. E por isso ela acabou apontando para ele. E o anjo empurrou a mão dela porque não ia dar muito certo apontar para Ahasverosh nesse momento. Conforme a opinião que diz que ela queria a verdade, o anjo quis demonstrar para ela que nesse momento não é necessária a verdade. Pode usar da mentira porque afinal Ahasverosh e Haman são dois mentirosos, como daqui a pouco nós vamos ver mais uma passagem de mentira aqui. O Haman ficou assustado perante o rei e a rainha. O Arshach explica que o Haman não sabia o que falar. Se ele falar para Esther, que... Não, primeiro ele pode falar para o rei: olha, desculpa, Vossa Majestade, mas eu não sabia que a Esther faz parte desse povo, mas eles são desgraçados, etc, etc. Vai começar a falar mal do povo, mas a Esther está do lado, não pode falar isso. Ele sabe que a Esther vai desmentir todas as mentiras que ele falou até hoje. Então não dá para atacar. E se ele virar para Ahasverosh e falar: olha, Ahasverosh, desculpa, eu não sabia que a Esther faz parte e tal, então eu peço desculpas pelo que eu fiz. O Ahasverosh vai ficar furioso com ele, vai falar: quem que estava brincando comigo até agora? Que negócio é esse? Estamos falando coisa séria. Você falou que eles são isso, isso, isso. Então, no, onde é que está o que você falou? Então, Haman ficou perdido, não sabia o que falar. E o Ahasverosh ficou furioso nesse momento. Ve'amelech, pasuk 7, ve'amelech kam b'chamatom mishta yain. O rei se levantou muito nervoso do banquete de vinho. Elginat habitan, para o pomar que ele tinha, o jardim suspenso dele, o jardim bonito que ele tinha. E ele foi lá. Quando ele chegou lá, conta nossos sábios que ele vê que anjos estavam vestidos de seres humanos, quer dizer, não sabia que eram anjos, e estavam destruindo o jardim, cortando as árvores, destruindo as flores. Aí o Ahasverosh viu aquilo e: não pode ser, meu jardim, que eu paguei milhões para construir, de repente estão destruindo. Ele falou: o que vocês estão fazendo aqui? Eles falaram: ah, não sei, Haman mandou, nós vimos aqui destruir. Aí o Ahasverosh ficou mais furioso ainda. E aqui está mais um momento: como os anjos mentiram. Porque assim é, quando se trata de uma pessoa tão malvada como Haman, que só mentia sobre o nosso povo, a forma de lutar contra ele é usar a mentira mesmo. Quer mentira? Eu te mostro como é que serve a mentira. Haman lá dentro da sala estava de pé pedindo para a sua alma, pela sua vida, para Esther Hamalká, tira, pois ele viu que Haltá e Lavará metamena, ele viu que o rei já está muito, muito bravo, que Haltá e Lavará, que o mal já está caído sobre ele do rei, então é melhor tomar cuidado. E na verdade aqui, que Haletá e Lavará, as letras finais de Ki é Yud, de Kaletá, rei, de Eilav, Vav, Hara'a, rei, Yud, Kei, Vav, Kei, demonstrando que quem estava mesmo cheio do Haman é Yud, Kei, Vav, Kei, Deus estava cheio dele. Chega. 8. Ve'amelech shav miginat habitan, o rei voltou do ginat habitan, do jardim, do pomar, e agora ele estava mais nervoso ainda. El beit mishteh hayayin, para a casa de beber vinho. Haman nofel ala mita asher Esther aleha. E o Haman caiu sobre a Esther. Nofel, na verdade, é presente. Nofel estava caindo sobre a Esther. Nossos sábios dizem que quando ele, ou ele caiu de medo, ou ele foi empurrado por um anjo, quando ele queria levantar, o anjo botou a unha nas costas dele e falou: daqui você não levanta. E o Haman tentando levantar, não conseguia levantar. Vayomer HaMelech, e o rei falou: Hagam lichbosh et HaMalkah imi babayit? Seu cara de pau, você ainda quer conquistar a minha rainha comigo em casa? Hadavar yatsa mipi HaMelech, as palavras saíram da boca do rei, ufne Haman chafu, e a cara do Haman ficou pálida. Ou, tem comentários que falam que chafu é coberta, que ele se cobriu, quer dizer, quem estava próximo. Os pajens haviam um costume, quando o rei ficava nervoso com alguém, se cobria a cara da pessoa logo para o rei não decidir coisas muito trágicas para aquela pessoa. Então, rápido, cobriram a cara dele, porque o rei está bravo com ele. Vayomer Harvoná, e falou Harvoná, versículo 9, Echad min hasarissim, um dos ministros de Fnei HaMelech perante o rei, Gam hine ha'et vasher asa Haman leMordechai, também a árvore, a forca, que fez o Haman para o Mordecai, asher libertó Valamelech, aquele Mordecai que falou bem do rei, que salvou a vida do rei, Omed Beveit Haman, está lá na casa do Haman, erguida, Gavor Hamishim Amá, 50 amot, 25 metros de altura. O que aconteceu aqui? 25 metros. Harvoná, já vai entender de novo por quê. O Harvoná, tem aqueles que querem dizer que o Harvoná era o Eliyahu HaNavi. Ele se fantasiou de Harvoná e veio lá falar perante o rei. Daqueles que dizem que Harvoná aqui era o mesmo Harvoná que já apareceu antes na Megilá. Era ele mesmo. Ele, Harvoná, ou, como ele sabe a medida da forca, ou ele sabia porque ele foi o sujeito que foi enviado pelo rei para buscar o Haman para a refeição. E quando chegou lá, ó, tá vendo minha forca aqui? 25 metros. E aí ele ficou sabendo. Ou a Gemara fala que o Harvoná fez parte de todo o plano do Haman. Quando o Haman juntou os familiares e amigos, entre amigos estava o Harvoná também. Ele sabia muito bem como foi feita a forca, quanto custou a forca, qual era a altura da forca, sabia detalhes. Só que quando ele viu que o Haman começou a perder, já durante esse dia, já começou a dar tudo errado, ele saiu de fininho, não faz mais parte desse partido. E agora ele vira para o Ahasverosh e fala, sabe, a forca que tem na casa dele, uma forca alta, quer ver? Abre a janela aqui, olha lá, tá vendo a forca? Dá para ver aqui, dá para ver daqui. Ele queria que você matasse o Mordecai nessa forca, tá vendo? Não, o que você diz, rei? Quer dizer, você, rei, não dormiu a noite passada, porque você estava preocupado que eventualmente estão conspirando contra você. O próprio Haman, que estava desconfiado, está conspirando contra você. E você ficou pensando, nu, então por que ninguém vem me avisar? Aí você ficou pensando, será que eu estou devendo para alguém alguma coisa de bem por ter me avisado de alguma conspiração e por isso nenhum amigo agora quer vir me entregar conspirações? E aí logo em seguida você descobriu que de fato você estava devendo para o Mordecai. Esse Mordecai, esse Haman aqui que está na tua frente, queria pendurar na árvore. Imagina só, se ele fizesse isso, o que ia acontecer? Ninguém vai mais vir te contar de conspirações, porque quem conta conspirações vai parar na forca. Agora o rei ficou furioso. Quer dizer, se fosse só uma coisa, duas coisas, não ia. O Haman era do partido do Ahasverosh. Mas quando caíram um monte de coisas ao mesmo tempo, agora ele ficou nervoso. Estava querendo matar a Esther, estava querendo matar o Mordecai, que me salvou, e isso ia causar conspirações contra mim, e de repente eu vou cair do governo. Estava destruindo meu jardim lá fora, e agora eu entro, você está caído em cima da Esther. Vayomer Hamelech Teluhu Alav. E o rei falou, pendura lá, pode matar o Haman. Então o que aconteceu? Primeiro momento, Ahasverosh virou e falou, peraí, então vamos abrir um julgamento. Tem que julgar o Haman por tudo isso que ele está fazendo. Aí o Harvoná falou, não, por que julgar? Você não lembra quando você matou a Vashti? Você não lembra, nós vimos na Megilá, que o Haman falou, olha rei, não pode ser desse jeito. Quando alguém ofende o rei, ele está ofendendo a nação, está ofendendo o governo, e você não pode permitir que isso aconteça. Não precisa passar por julgamento mais. Alguém ofendeu o rei tem o direito de matar imediatamente aquela pessoa. Não lembra que foi ele mesmo, Haman, falou isso para o senhor Ahasverosh, e você de fato fez essa lei. Ahasverosh falou, é verdade, tem razão, é verdade. Teluhu Alav, é bem político. Teluhu Alav, pendura ele mesmo, então pode pendurar. E aqui está todo, tudo tinha que ser muito rápido. É bom que já estava a forca pronta, porque senão nós já vimos diversas vezes aqui na Megilá que o Ahasverosh mudava de ideia muito fácil. Ele está tudo pronto. Tudo pronto, a raiva máxima chegou e já pode executar o Haman. 10 vai tluet Haman al haetz asherechin Mordechai, e penduraram Haman na forca que ele preparou para o Mordechai, vachamat hamelech shachacha. E a raiva do rei, shachacha. Deveria ter escrito vachamat hamelech shachacha. O que é shachacha? É duas calmas, duas coisas aqui se acalmaram. Primeira, a morte da Vashti. Que nós já vimos que quem deu a ideia foi o Haman. Então agora ele se vingou disso. Agora está tranquilo. E segundo, do que ele estava querendo matar a Esther também agora. Que ia matar o povo da Esther, ia matar a Esther junto. Também dizem nossos sábios que aqui de novo não está escrito Melech Ahasverosh, está escrito Bahamat HaMelech. Quando está escrito Melech, está falando de Deus também. Então dois se acalmaram. Deus se acalmou e Ahasverosh se acalmou. 8. Bayom Hahu. Naquele dia, Natan HaMelech Ahasverosh le Esther HaMalkah, o rei Ahasverosh deu para Esther, a rainha, et Beit Haman Tzorer HaYehudim, a casa do Haman, o opressor dos judeus. Quer dizer, um presente. Por quê? Porque assim era a regra. Uma pessoa que se rebela contra o reinado,
o que ele tem passa a possessão para o rei. E, portanto, ele, Haman, queria te matar, Esther, então é direito seu ganhar a propriedade dele. O Mordecai balifnei Hamelech, o Mordecai veio perante o rei, que higida Esther mahulah. Agora Esther apresentou quem é o Mordecai. Até agora era só um pai adotivo, a Esther nem sabe de onde ela vem, não conta, não sabe de nada. Agora nós já sabemos, Mordecai é primo. Ela veio e apresentou, esse é meu priminho Mordecai que me criou, porque eu não tinha pai. 2. Vayasar Hamelech et Tabato asher hevir mehaman. E o rei tirou o anel que ele tinha tirado do Haman, confiscado do Haman. Vayitena le Mordecai. E deu para Mordecai. Vatasem Esther et Mordecai al Beit Haman. E a Esther colocou, nomeou Mordecai para cuidar da casa do Haman. Então dizem nossos sábios que ia ficar mal. A Esther recebeu, ela não pode dar isso de presente para o Mordecai, que o Ahasuerus pode ficar bravo. Peraí, é seu, você não pode ficar passando para outros. Então ela não passou para outros, mas convidou o Mordecai para ele tomar conta, esse administrador. 3. Batosef Esther. Esther acrescentou. Quer dizer, já falou agora há pouco no banquete, agora ela acrescentou mais. Batedaber lifnei Amelech, e falou perante o rei. Vatipol lifnei Raglav, e caiu perante os pés do rei. Vatev, e ela chorou. Vatidhanenlo, e ela implorou para ele. Por quê? Lehavir et ra'at Haman ha'agagi, para anular, tirar a maldade do Haman ha'agagi, vet machashavto, e o seu pensamento, asher chashav aleyudim, que ele pensou sobre os judeus. Ou seja, nós precisamos agora anular um decreto. E daí que o Haman foi morto? Tem um decreto do Haman, dia 13 de Adar, vão matar todos os judeus. E o que vai ser disso? Então Esther está pedindo, por favor, rei, eu quero que anula esse decreto. Na verdade, isso daqui levou 70 dias para eles de fato fazerem a nova lei. Por quê? Eles queriam esperar os mensageiros que levaram as cartas há 3 dias atrás. 4 dias já. Há 4 dias atrás, mandaram cartas por aí dizendo da aniquilação dos judeus. Queria esperar todos esses enviados voltarem para que eles levem as segundas cartas. Dessa forma, todo mundo vai ver que não é agora uma carta falsa, uma carta verdadeira. O mesmo que trouxe a primeira, está trazendo a segunda. Então, de fato, o rei mandou acrescentar isso. Além disso, se mandassem imediatamente as cartas, podiam dizer, peraí, alguma coisa está estranha, não vamos acreditar nessa segunda. Como? Já chegou uma segunda carta? Então deram um tempo para todo mundo ver que chegou uma primeira e, de repente, está chegando uma segunda carta. O rei estendeu o seu cetro, agora querendo demonstrar, não que vai salvar a vida da Esther, querendo dizer para a Esther, você pode falar livre, estou te ouvindo, não precisa cair no chão, chorar, calma, fica tranquila, fala que nem gente. Esther então se levantou e ficou de pé perante o rei. Vatomer 5, Vatomer e Malamelech Tov, ela disse, se para o rei é bom. Quer dizer, uma vez que o rei é uma boa pessoa, e também você acha graça de mim, e a ideia que estou falando é boa perante o rei, correta, e também eu sou boa perante o rei, eu te peço o seguinte: você vai escrever agora e mandar devolver os livros, quer dizer, as cartas, a primeira lei, Machashemet Haman ben Hamdata Agagi, a ideia do Haman, filho de Hamdata, o Agagi, quer dizer, querendo demonstrar para o Ahasuerus que esse decreto é um decreto que é puro antissemitismo, só porque ele odeia a gente, porque não tem sentido o que ele falou. Asher katav le'abed et ha'yudim asher bechol medinot ha'melech, que ele mandou aniquilar todos os judeus que estão em todo o reinado, em todos os países do rei. Por quê? Que haveraiti barasher insight a mim. Pois como eu posso ver esse mal que vai encontrar o meu povo? Vem haveraiti bobdan no lado de ti. Como eu posso ver acontecer de perecer onde eu nasci? Quer dizer, se referindo a ela mesma. Então você vê que agora ela está pedindo mesmo já mais livre, não tem mais toda a pressão. Ela fala na ordem que ela queria falar. Primeiro o povo e depois ela quer salvar o povo. Vayomer HaMelech HaKashverosh Lester HaMalkai, disse o rei para
a Esther a marcar. Um Mordecai é Yehudi, para o Mordecai, chamou o Mordecai e falou: você entende de lei, não é? Você trabalha aqui no gabinete faz tempo, vem aqui, eu quero dizer uma coisa. E Nevet Haman Natati Le Esther. A casa do Haman eu já dei para Esther. Votou Talu Alaed. E ele foi já enforcado, Yeshalach Yadoba Yehudim, porque ele querer meter a mão nos judeus. Então todo mundo já está sabendo que Haman foi morto. Por que Haman foi morto? Porque ele quis fazer um decreto que não estava bonito, não estava de acordo. Veatem, e vocês, Kitvu ala Yehudim, Katov Veinechem, e vocês escrevam para os judeus como aquilo que vocês acharem bom, Beshem HaMelech, em nome do rei, Vechitmu Betabat HaMelech, e podem assinar e carimbar com o anel do rei, que Retav Hashem Nichtav Beshem HaMelech. Agora o Ahasuerus termina e explica. Por quê? Porque é uma escrita que foi escrita pelo rei, em nome do rei, Venachtom Betabat HaMelech, foi assinada e carimbada pelo rei, em Leashiv, não tem volta. Tem um problema aqui, Esther. Nós fizemos um primeiro decreto, e esse primeiro decreto não tem volta. Por quê? Porque a lei aqui é assim. A lei no nosso país é que a partir do momento que foi assinada uma lei, não tem volta. Então agora, usem, em outras palavras, usem a sua Ida e Shekop para resolver o problema. Acha uma solução. Você vai escrever alguma carta que vai solucionar o problema. Se Deus quiser, nós vamos ver depois.